Estamos começando o programa Arena do Futuro aqui pela Novo Tempo. É sempre bom estar com você para juntos aprendermos mais e mais sobre a palavra do Senhor. Esse aqui é o programa Novo Tempo, que fala sobre profecias, fala sobre o futuro, onde nós buscamos entender ainda mais as revelações que Deus nos deixou. E sabe, nós não estamos sozinhos nesse mundo, abandonados à nossa própria sorte, mas Deus nos deixou um mapa que vai apontando claramente a direção. E quando nós entendemos a direção, vivemos de acordo com ela, nós estamos preparados para tudo aquilo que está por vir. Porque o nome do programa é Arena do Futuro, Arena porque discutimos a Bíblia, e do futuro porque estudamos as profecias. O programa de hoje vai falar sobre um dos temas mais interessantes e intrigantes do Apocalipse. Vamos falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Vamos entender o que cada um deles representa e significa. Vamos ao cavalo branco, depois ao cavalo vermelho, ao cavalo preto e vamos terminar com o cavalo amarelo. O que eles têm a ver com os momentos finais da história? Para o que eles apontam e para onde nós vamos com esses cavalos? Para entender tudo isso, fica comigo porque o Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Quando olhamos para o mundo de hoje, vemos guerras, crises, violência, fome, doenças, medo e tanta instabilidade. E muita gente acaba se perguntando assim, será que o Apocalipse já está acontecendo diante dos nossos olhos? No Apocalipse capítulo 6, a Bíblia apresenta os quatro cavaleiros. É uma profecia que é impressionante e descreve conflitos espirituais, enganos religiosos, sofrimentos, perseguições e acontecimentos que marcam a história humana até a volta de Cristo. Mas lembre-se, nós já falamos sobre isso várias vezes aqui no Arena do Futuro. O Apocalipse não foi escrito para espalhar medo. Foi escrito para trazer preparo, entendimento e, acima de tudo, esperança. E é exatamente isso que você vai encontrar na revista Esperança Eventos Finais. Esta revista aqui é um estudo bíblico especial preparado para ajudar você a compreender as profecias do tempo do fim de maneira clara, equilibrada e totalmente fundamentada na palavra de Deus. Muitas pessoas têm dúvidas sobre os sinais do fim, sobre o futuro do mundo e sobre o que ainda vai acontecer. Infelizmente, existem muitas interpretações confusas por aí e que as pessoas acabam, às vezes, se perdendo. Mas Deus não deixou os seus filhos sem orientação. Ao estudar essa revista aqui, você vai perceber que mesmo em meio ao caos, o caos que você já sabe que está lá no livro do Apocalipse, existe uma mensagem central. Deus continua no controle de toda a história. Os acontecimentos finais não apontam apenas para o fim deste mundo. Eles apontam para a volta de Jesus e para o começo da eternidade ao lado dele. Para receber gratuitamente a revista Esperança Eventos Finais, envie agora mesmo uma mensagem para o WhatsApp da Novo Tempo. O número é 12 98244-4449. Vou repetir, 12 98244-4449. Tá bom? Ou você pode acessar o nosso site, que é novotempo.com/escola bíblica. Vou repetir, novotempo.com/escola bíblica. E neste site, você vai encontrar várias revistas Esperança que nós temos lá à sua disposição. Você escolhe a revista e tem duas opções, baixar em PDF ou pelo correio. Você escolhe aquela que for melhor para você. Se você quiser receber pelo correio, você coloca aqui os seus dados para você fazer o seu registro. Temos o seu endereço e podemos mandar gratuitamente para você a revista Esperança Eventos Finais. Eu quero também lhe convidar, se você ainda não se inscreveu, eu acho que você já se inscreveu, mas se não se inscreveu, por favor, se inscreva agora em nosso canal no YouTube. Vai lá e digita Arena do Futuro NT e vai chegar aqui no canal, onde nós temos mais de 1.200 vídeos sobre temas proféticos inteiramente à sua disposição para você entender e compreender ainda mais a palavra do Senhor. Clica aqui, se inscreve e você passará a fazer parte da comunidade Arena do Futuro no YouTube, tá bom? Tendo dito tudo isso, vamos ao tema de hoje, porque esse tema é um tema muito importante, é um tema muito profético, ele vai abrir os nossos olhos para muitas verdades e lembre-se que aqui no Arena do Futuro, tudo começa na palavra, porque é da palavra que nós vamos tirar a compreensão e o entendimento sobre os quatro cavalos e os seus cavaleiros do livro do Apocalipse. Uma pergunta que eu já escutei várias vezes é: por que existem tantas igrejas? Por que existem tantas denominações diferentes, com títulos ou placas diferentes? As mais diferentes possíveis que você possa imaginar. Tem igrejas que falam sobre Deus, sobre a glória de Deus, ou sobre eventos da vida de Jesus. E muitas pessoas se perguntam, com tantas igrejas assim, como é que o cristianismo se fragmentou tanto? Deveria ter apenas uma só igreja, porque é apenas uma só Bíblia. Não existem mais de uma Bíblia. É uma só. A palavra de Deus é a mesma. E por que tantas igrejas assim? Quando fazemos essa pergunta sobre as muitas denominações, por que tantos grupos? Nós precisamos voltar os nossos olhos à palavra de Deus, à Bíblia, porque lá no Apocalipse, no capítulo número 6, nós temos uma visão poderosa da história da igreja cristã e lá em Apocalipse 6 você vai entender por que tantas igrejas. Há muitas perguntas que a humanidade faz, que os seres humanos fazem, e há respostas por todos os lados. Mas nós que estudamos a palavra de Deus, nós que queremos fazer a vontade do Senhor, temos que ir à fonte segura de onde estão as respostas. Você pode encontrar livros por aí, pode encontrar professores por aí, tentando dar uma resposta para essa pergunta, por que tantas igrejas? Mas quando você vai à palavra de Deus, você vai entender a razão profética que está por detrás disso. E Apocalipse 6 vai dar uma visão para nós de toda a história. Lá em Apocalipse, no capítulo 6, nós encontramos um pergaminho que é aberto pelo próprio Deus. O Cordeiro, Jesus, ele vai abrindo os selos. Este livro selado está nas mãos de Deus. Jesus pega o livro das mãos de Deus e começa abrindo os selos. E esses quatro primeiros selos, de sete que tem o livro, são selos que revelam os cavalos e os seus cavaleiros. Vamos então a Apocalipse capítulo 6 e o verso número 2. Diz assim, já o cavalo primeiro aqui. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Bom, há muitas imagens que você pode tirar aqui desta ideia ou desta imagem deste cavalo branco. Cada um desses cavalos de Apocalipse capítulo 6, eles apontam para um período da história da igreja. Apocalipse 6 vai contando a história da igreja até chegar no sétimo selo, que representa o fim da história da humanidade, a história da igreja cristã. O primeiro cavalo é um cavalo branco. O que isso representa? Bom, branco é um símbolo de pureza. Até hoje, em nossa cultura, a tradição é que noivas casem-se vestidas de branco. E por quê? O vestido de uma noiva é branco. O vestido da noiva é branco porque ele representa a pureza. É a noiva pura que está vindo para o casamento, para encontrar-se com o seu noivo. E eles, então, a partir dali, estabelecerão uma nova família. O cavaleiro que está coroado aqui é Jesus Cristo, porque ele saiu vencendo e para vencer. Representa o primeiro período da igreja apostólica, que vai do ano zero até o ano 100. Neste tempo, nós encontramos uma igreja pura, exatamente como o cavalo branco. E por que pura? Porque é uma igreja que vivia de acordo com as doutrinas da palavra de Deus, uma igreja que não se corrompeu, uma igreja que estava vivendo exatamente os ensinamentos que Jesus deixou. Diz a Bíblia em Colossenses 1, verso 23. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja, a igreja estava na fé e alicerçada e firme. Esta é a marca de uma igreja pura, da igreja do cavalo branco. Uma igreja que estava fundamentada na palavra de Deus. Não em interpretações humanas, não em achismos. Porque, veja, vou abrir um parênteses aqui no nosso programa. Há muita gente por aí sendo enganada na fé por achismos. Está indo por aquilo que acha ou por aquilo que o outro acha. Deixa eu dizer uma coisa, de coração a coração aqui. A minha opinião e a sua opinião só tem valor se for de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, a sua opinião não vale de nada e nem a minha. Entendeu? Em assuntos espirituais, o que vale é a revelação. O que vale é a palavra de Deus. Então a fé tem que estar fundamentada naquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. E a igreja do cavalo branco era essa igreja que estava firmada na fé, estabelecida na fé. Esta igreja foi a igreja que levou a mensagem de Cristo para todo mundo. Foram os apóstolos que saíram viajando para todos os lugares e o evangelho alcançou as pessoas nos lugares mais remotos. Eram poucas pessoas, você lembra? Eram 12 apóstolos. Um acabou se suicidando, depois Matias acabou entrando e compondo o grupo dos 12, veio Paulo e outros mais que foram se unindo, e estes do primeiro século foram aqueles que abalaram o mundo, que transtornaram o mundo, que chegaram nos mais diferentes lugares, porque eles viviam a essência do evangelho, a pureza do evangelho, a essência daquilo que Deus deixou como sua revelação. Por se manterem fiéis à palavra de Deus, receberam porção dobrada do Espírito. Lembra no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou um sermão e 3 mil pessoas foram batizadas? Quando aconteceu um fenômeno dos apóstolos falarem em outras línguas conhecidas e as pessoas entendiam e ouviam o evangelho no seu próprio idioma e comentavam entre si: esses homens estão falando o nosso idioma, mas eles são galileus, eles não falam o nosso idioma. Era o poder do Espírito que estava capacitando a igreja a pregar uma forma como ela nunca tinha pregado até então. O evangelho estava avançando de maneira consistente por causa da atuação e da bênção do Senhor. Este cavalo branco aponta, então, para um segundo cavalo. E esse segundo cavalo, ele muda a história. Algo diferente acontece a partir daqui. Se temos uma igreja pura, pregando o evangelho com força, agora temos uma igreja que está sofrendo. Vem o versículo número 2 de Apocalipse, capítulo 6, dizendo o seguinte: e saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Agora você vê que a imagem muda bastante. O cavalo branco era vitorioso, vencedor, onde o cavaleiro era o próprio Jesus. E agora temos um cavalo vermelho. Vermelho aponta para o sangue. Sangue tem a ver com morte. Por isso ele tem uma espada nas mãos. Este período do cavalo vermelho aponta para a segunda etapa da história da igreja cristã, quando os cristãos passaram a serem ferozmente perseguidos. Isso vai mais ou menos do ano 100 até o ano 313, quando as perseguições se multiplicaram, quando os cristãos tiveram suas vidas completamente levadas, destruídas por causa daqueles que não queriam o crescimento da igreja, que se preocupavam com o avanço da igreja. Neste período, vemos essa espada na mão do cavaleiro vermelho ensanguentada. Representava a morte dos mártires cristãos, aqueles que morreram pela fé, aqueles que entre a morte e a fé, escolheram a fé e com isso morreram. Ao invés de viverem, ao invés de terem vida eterna, eles ficaram ao lado da fé, ainda que isso custasse a perda da sua vida. Nesta época, a perseguição se intensificou, mas saiba que a perseguição não destruiu a igreja. Sabe por quê? Porque nenhuma perseguição é suficiente para destruir a igreja de Deus. Nenhuma perseguição acabará com o povo de Deus, porque Deus está cuidando de cada detalhe, está cuidando do seu povo também. Então, eles queriam destruir a igreja. A ideia era essa, acabar com o povo de Deus, mas não acabou. O povo permaneceu. O povo continuou. Os mártires se transformaram em sementes da fé, a tal ponto que diziam assim: quanto mais cristãos se mata, mais cristãos aparecem. É verdade, porque o evangelho não parou de avançar, mesmo em meio à perseguição. Mesmo em meio à dor, o evangelho prosperava, porque a dor daqueles que sofriam a perseguição era combustível para que outros seguissem e continuassem pregando. A perseguição das autoridades, para os cristãos, era a garantia de que eles estavam fazendo certo e estavam no caminho certo. Por isso eles não paravam. Por isso eles não se detiveram, mesmo em meio a tais atrocidades que aconteciam, como no Coliseu Romano, cristãos eram colocados lá, dados para serem comida de leões, ou como eram crucificados de ponta cabeça, como eram incendiados por aí, para a alegria e a diversão daqueles que iam lá. Algo completamente sem sentido, que era um plano do inimigo de Deus para destruir a igreja, mas não deu certo. Ele não conseguiu, porque a igreja continuou. Mas temos um terceiro cavalo e o seu cavaleiro. Diz Apocalipse 6, verso 5, o seguinte. Vamos juntos à palavra de Deus? Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. E então olhei, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Algumas coisas importantes aqui. O preto simboliza aqui as trevas. Significa a corrupção espiritual que a igreja viveu. Ou seja, a luz se apagou. Para onde a igreja olhava, não tinha claridade. Estava tudo apagado. Por isso, quando você fecha os olhos no escuro, o que você vê é preto. É exatamente isso que estava acontecendo nesta época, neste período. A balança nas mãos significa a justiça. Havia uma escassez do pão da vida, da palavra de Deus, e isso vai do ano 313 até o ano 538. Um período onde houve um abandono da palavra de Deus. Diz Amós 8, 11 e 12 o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Exatamente isso. Naquele tempo, a palavra de Deus sumiu. Veja, vamos tentar montar aqui na nossa mente uma cronologia daquilo que estava acontecendo. Temos no começo uma igreja pura, a igreja do cavalo branco, a igreja que estava na luz, pregando a verdade. Depois temos a igreja vermelha, o cavaleiro vermelho, a igreja perseguida, a igreja que era morta por causa da sua fé. Agora temos a igreja do cavalo preto, uma igreja que está abandonando a sua mensagem, uma igreja que está deixando de lado a essência pura, uma igreja que, infelizmente, muda um pouco a conotação da perseguição, porque se no cavalo vermelho era o império que perseguia a igreja, no cavalo preto é a igreja que começa agora a perseguir. Isso foi algo trágico na história da igreja. Foi nesta época que várias práticas religiosas acabaram entrando na igreja. Porque ela se perdeu, ela foi para a escuridão, ela não estava mais debaixo da luz da palavra. E fora da luz da palavra, por exemplo, apareceram a adoração de outros deuses, de heróis pagãos, e depois chegou então até a veneração de santos, ou seja, intermediários entre Deus e os homens. Mas a Bíblia deixa bem claro que entre nós e Deus, quem faz a ponte é Jesus Cristo. Você não precisa pedir nada a ninguém senão a Jesus. Ele é quem cuida de você. Ele é quem intercede por você. Não existem seres intermediários que amoleçam o coração de Deus ou que tenham que fazer o trabalho por Deus porque Deus está muito ocupado. Deus cuida de tudo desse universo. Deus cuida da sua vida, Deus cuida da minha vida. Deus cuida dos seus sonhos, dos seus planos, desde que você entregue a sua vida nas mãos dele. Essas doutrinas entraram e foram afastando as pessoas de Deus da sua vontade, a tal ponto que alguns já nem mais sabiam qual era a vontade de Deus, porque se afastaram tanto, ouviram tantas vozes, que estavam completamente perdidos. Diz aqui, Êxodo 20, versos 4 e 5, falando sobre a veneração, sobre a busca de intermediários. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas da terra. E não adore essas coisas, nem lhes preste culto, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos. E aí segue o verso bíblico dizendo este ponto sobre a advertência de Deus para não adorarmos nada e nem ninguém, senão o Senhor. Mas hoje encontramos muitas pessoas que, em sua sinceridade, é verdade, adoram, veneram, pedem para outras fontes que não é a fonte divina, que não é Deus. Sabe o que isso significa? Significa que existe uma tradição. E essa tradição passou a substituir a Bíblia com a autoridade central. Então, ou seja, não é mais o que a palavra de Deus diz, mas o que a tradição diz. Então eu posso substituir a palavra de Deus pela tradição. E foi nessa época que surge o decreto de Constantino, exatamente no ano 321. E o que é esse decreto de Constantino? É um decreto onde estabelece um novo sábado para a igreja. Até então, o dia de adoração era o sétimo dia da semana, o sábado. Mas o decreto de Constantino, lembra? A igreja passa a perseguir o Estado. Por quê? Porque esse Constantino se converteu. Ele teve um sonho, ele era o imperador, se transformou em cristão, e ele quis estabelecer uma nova ordem, uma nova forma da igreja existir. E ele então promulga esse primeiro decreto, onde ele estabelece que o dia de guarda não era mais o sábado, o sétimo dia, mas passava a ser o domingo, primeiro dia da semana. A mudança, ela foi feita por autoridade humana e não pelas escrituras. Olha o que diz o Catecismo Católico: se a igreja não tivesse tal poder, não poderia ter instituído a observância do domingo, uma mudança para a qual não há autoridade nas escrituras. Ou seja, está claro, essa mudança aconteceu por vontade humana, por vontade das pessoas, por tradição, e tem sido passado de geração após geração daqueles que não leem, daqueles que não estudam a palavra de Deus. Porque quando abandonamos a palavra de Deus, corremos o risco de criar as nossas próprias regras. E aí com isso, quando a gente afasta a palavra de Deus, criamos as nossas próprias regras, nós desobedecemos aquilo que Deus quer e passamos a obedecer aquilo que nós achamos que deveria ser. Mas lembre-se, na vida espiritual isso não é suficiente. Não é isso que basta, não é isso que Deus quer para a sua vida. Mas ainda temos que seguir. Vamos um pouco mais adiante. Vamos para o quarto cavaleiro. O quarto cavalo, que diz assim: olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte. A igreja sai das trevas e ela entra na morte. Amarelo de palidez mortal. simboliza o ponto mais baixo da igreja, a morte espiritual. Vamos lá, cavalo branco, igreja pura. Cavalo vermelho, igreja perseguida. Cavalo preto, igreja perseguindo o Estado. E agora, cavalo amarelo, igreja perseguindo a própria igreja. E aqui a situação fica muito mais grave, porque a igreja se fortalece como uma instituição política e religiosa. Vai do ano 538 até o início da reforma protestante, lá no século XVI, nos anos 1500. A igreja, nesta época, se une ao Estado, usando a espada e a fome para impor a sua autoridade. Aqueles que não queriam fazer a vontade da igreja passaram a ser perseguidos. As doutrinas falsas entraram lá no cavalo preto e agora veio a perseguição. Agora veio um momento onde exteriormente a igreja parecia esplêndida e poderosa, mas internamente ela estava cheia de morte, estava cheia de decadência. Deus revela esses perigos ao seu povo, alertando sobre tudo aquilo que viria. A igreja que se perdeu, a igreja que se corrompeu. Aí você me pergunta, por que existem tantas igrejas? Porque a igreja deixou de lado a pureza do cavalo branco. Porque a igreja deixou de lado a essência da revelação e passou a andar por caminhos que não eram os caminhos de Deus. Foi se afastando tanto que chegou na situação que hoje estamos. Agora, a pergunta que fica é, será que a luz da verdade voltará a brilhar? Será que a igreja pura, branca, do cavalo branco, ela voltará? Ela vai ter espaço? Esta igreja é a igreja que nós vamos entender na parte 2 desse estudo. Mas saiba que o controle da história está nas mãos de Deus. Esses quatro cavalos contam exatamente a história como chegamos até aqui. Isso me dá certeza de que Deus não vai falhar. Há uma esperança, há uma certeza, há uma promessa para todo aquele que nele crê. E eu sei que nesse momento, você que entendeu essa mensagem, você que compreendeu a palavra de Deus, sabe que Deus está conduzindo a história e a igreja branca é a igreja triunfante, a igreja do cavalo branco, a igreja vitoriosa da luz. Se você tem alguma dúvida, se você quer dar um passo de fé, quer procurar a igreja adventista mais perto da sua casa porque está entendendo essa mensagem, escreve para nós no WhatsApp do Arena do Futuro, 12982240616. 12982240616. Eu quero orar por você e pela sua decisão de viver a verdade. Pai, nesse momento nossos olhos estão fechados, mas os corações estão abertos para ouvir a tua palavra, para sentir o teu toque maravilhoso que nos conduz à verdade, à revelação plena da tua palavra. Pai, estamos entendendo a construção da história, como o Senhor tem conduzido tudo e não estamos sozinhos. Por isso, fica ao nosso lado nesse momento, levanta o nosso rosto e nos dá a tua paz. São bens que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. A gente se vê na semana que vem para continuar a parte 2 dos Quatro Cavaleiros e entender um pouco melhor como essa igreja vai voltar a brilhar. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê até mais. Tchau, tchau.